Que direct, hein, amigos? Foi um direct extremamente importante hoje. As emoções ainda estão um pouco à flor da pele, mas agora que passou um tempinho, deu para ponderar um pouco melhor sobre os anúncios. A opinião de vocês mudou um pouco desde o momento que vocês assistiram ali na hora da emoção, ou não? O sentimento continua o mesmo em relação ao direct?
Pra mim não mudou nada, cara. Tô meio anestesiado ainda. E você, Kiki?
Pô, eu também tô tentando raciocinar o que aconteceu, assim. Foi vários... vários tiros, né, atrás do outro, no bom sentido.
É, exatamente. O meu sentimento já mudou um pouquinho desde da primeira reação inicial ali. Então, é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Vamos ponderar, porque esse Direct foi muito importante e ele vai pautar aí o ano da Nintendo. Então, vambora?
Eu sou o Danilo Veloso.
Eu sou o Rodrigo Kikio.
Eu sou o Rodrigo Coelho. E aqui nessa edição especial do CoelhoCast, a gente fala sobre Nintendo Direct. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coelho Cast, meus queridos amigos e amigas ouvintes. E a gente teve um jejum aí de Nintendo Direct, desde setembro que não temos um Nintendo Direct de anúncios gerais, né? Tivemos ali o Smash Direct e tava todo mundo na expectativa de um grande Direct cheio de anúncios. E eu acho que a Nintendo entregou isso com esse Direct aqui de fevereiro, né?
Entregou, cara. A gente tava num jejum aí desde setembro, de um Direct assim geral, né? Com bastante coisa. E a gente tava ficando um pouco, já tava perdendo a graça, né? Até fiz um vídeo brincando sobre isso, tava perdendo a graça já, né, Nintendo? De esse negócio de rumor, ficar só na expectativa. É, mas assim, cara, depois de ontem, eu acho que esse jejum, pelo menos, valeu a pena pra mim, entendeu? Então, tô bem satisfeito e tô bem aliviado que esse Direct finalmente saiu e trouxe coisas muito legais pra gente.
É, eu até tava fazendo uma brincadeira no Twitter, assim, eu sempre pegava uma hashtag que tava na moda e tentava encaixar com o Direct, assim, porque esse silêncio, assim, que tava angustiante, assim, né, a gente tava, meu Deus, né, por que a Nintendo tá segurando tanto? E vocês acham que ela surpreendeu? Como é que foi pra vocês assistir, assim?
Eu gostei muito de ter assistido, me empolguei com praticamente todos os anúncios, mas é porque sempre que eu tô assistindo mesmo, me preparo pra assistir o Nintendo Direct, eu tô empolgado, é um momento muito legal
é um evento,
da gente,
né?
Acompanhar, né? E assim, a gente parte do ponto de que antes do Nintendo Direct a gente não tem nenhum daqueles jogos. E a partir que a Nintendo vai anunciando, eu normalmente acho, pô, qualquer coisa que vem é vantagem, né? É, até o Nintendo Direct acabar e a gente poder ter um tempo pra ponderar e pensar... o que que foi? Será que realmente foi bom, né? Ou será que faltou alguma coisa? É, então, a minha impressão inicial é que esse Nintendo Direct, ele teve alguma coisa pra todo mundo, né? Então, a gente teve ali jogo de ação, a gente teve ali anúncios de grandes franquias da Nintendo, a gente teve anúncios de DLC, a gente teve anúncios de jogos indies, continuação, né, de jogos de... é, grande porte aí, e a gente também teve anúncio de jogos de corrida, coisas exclusivas aí pro Nintendo Switch Online, e a gente vai falar sobre cada uma dessas coisinhas aqui.
Cara, teve realmente conteúdo pra todos os gostos, e eu tava bem, assim, cético com essa Nintendo Direct, eu não tava esperando muita coisa, porque eu não quis repetir o mesmo erro que eu cometi no passado, que é deixar a expectativa muito alta. Então eu peguei, li lá que a Nintendo ia falar sobre Fire Emblem, e sobre alguns lançamentos, e foquei nisso. Vai ser um Direct focado em Fire Emblem e o que vier é lucro. Eu sei que teve lá o rumor do King's Hill, todo mundo ficou especulando um monte de coisa e realmente a gente depois viu que muita coisa se concretizou do que ele falou. Então, mas eu mesmo assim eu fiquei assim com o pé atrás, eu fiquei sempre receoso se esse Direct ia ser algo bom ou não, já que tava rolando aquele bafafá que a Nintendo tinha começado o ano com o pé esquerdo, né?
É, pois é. E eu quero fazer uma pergunta para vocês relacionada ao primeiro ponto negativo que eu quero tirar da frente, que é: todo mundo que achou ruim desse Nintendo Direct tem dois pontos principais, né, para ter reclamação, né? Porque a gente sempre aqui gosta de elogiar e falar bem das coisas que a gente gosta, mas eu vi a reação da comunidade e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa parte negativa primeiro. A primeira delas é: o pessoal achou que tinha muito RPG, né? E realmente tiveram vários anúncios de RPG. Isso para vocês é uma coisa ruim? O que que vocês acham? Você, Kiki, o que que você acha disso?
Eu acho que é uma consequência da morte do 3DS, assim. Acho que as empresas que produziam pro 3DS, né, tinha bastante, principalmente RPG japoneses, né. Eu acho que eles estão vendo que o Switch é a nova casa da Nintendo, então querendo investir nisso, assim. A minha opinião é que, cara, é um público que é bem específico e onde eles veem mais mercado para isso é justamente no próprio Switch.
Eu já vejo diferente assim, Coelho. Eu não acho que. Eu não concordo com essa galera que acha que RPG na plataforma em peso é ruim. Até porque, cara, assim, tem gente que só gosta dos consoles da Nintendo por causa do RPG, né? Desse modelo, principalmente dos RPG japoneses, né? Então, eu nunca me incomodou a quantidade de RPG no Switch, nem na Direct. Aliás, tem muito RPG sim na biblioteca do Switch, mas eu não acho que nessa Direct em especial houve muito anúncio de RPG. Teve algum sim, eu acho que foram três, mas eu não acho que foi muita coisa, tá? Não, que pudesse incomodar.
Entendi. Olha, na minha opinião, eu acho que o Kiki tem muita razão. As empresas, elas estão vendo o que o Nintendo Switch, ele está substituindo dois consoles no mercado. Ele está substituindo tanto o 3DS mesmo quanto o Vita, né? Então a gente vê que vários dos jogos que costumavam sair e fazer sucesso para o Nintendo 3DS, inclusive o Rune Factory, né, que foi anunciado o Rune Factory 4, e eles ainda anunciaram o Rune Factory 5 em produção, que eu achei bastante interessante deles colocarem isso no meio de um direct, um anúncio assim, que parece ser relativamente pequeno, mas para fãs da série, que sempre viveu ali nos portáteis, é muito importante. E no Vita, que tinha muitos jogos de anime e, enfim, jogos de RPG, aqui no Japão faziam muito sucesso, as empresas estão colocando essas coisas no Nintendo Switch, e eu acho que é só um reflexo mesmo do momento que a gente está do console. E eu acho que uma coisa que essas pessoas que estão reclamando disso não estão ponderando é que estamos em fevereiro ainda. A gente já falou isso aqui no cast, que a Nintendo, ela não tem anunciado os jogos dela com uma grande um espaçamento, né, de tempo, exceto quando é um anúncio assim: ah, teremos Bayonetta 3 e teremos Metroid Prime 4 no futuro, né? Mas a gente já tá no meio da geração, a Nintendo não tem mais necessidade de fazer isso. Olha só, compre o meu console porque a gente vai ter as franquias que você gosta. Agora a Nintendo voltou, né, pro o método normal dela de anunciar os jogos quando eles estão próximos do lançamento. Então, eu acredito que ainda vão ter muitas surpresas aí ao longo do ano, e é importante a Nintendo dar espaço para essas third parties que estão vindo. E então, eu acho que essa quantidade de RPG que a gente teve, na verdade, foi uma coisa positiva, porque a gente já tem diversas outras ofertas, né, no Nintendo Switch, e a Nintendo precisa pegar esse público mesmo dos portáteis que estão saindo de linha, digamos assim, né? Mas a outra coisa importante que o pessoal reclamou é que é o seguinte: a gente teve alguns anúncios de jogos novos, mas muitos anúncios importantes que tivemos nesse Direct são de jogos que já existiam no mercado anteriormente, né? Aí algumas pessoas acham: poxa, o Nintendo Switch está recebendo jogo velho. O que que vocês acham disso? Você, Danilão?
Cara, eu discordo completamente dessa afirmação em partes, tá? O Switch tem sim recebido muito jogo antigo, muito jogo velho, muito porte, vamos falar assim. Eu não gosto de chamar de jogo velho. Para mim, jogo bom não envelhece. Mas o Switch tem recebido jogos que já saíram para outras plataformas, jogos antigos, em formas de porte, em formas de, sei lá, simplesmente trazer o jogo do jeito que ele é mesmo, um porte mais simples, sem muita pincelada nem nada. Mas o Switch tem trazido muita coisa nova. Inclusive, se a gente pegar aqui metade dos anúncios que foi feito na Direct, cara, são coisas novas, são jogos novos, entendeu? São lançamentos. Então, eu não vejo problema o Switch receber esses jogos antigos, porque é muito bom rejogar muito dos jogos e poder ter uma segunda chance para jogar aqueles que a gente não jogou, aqueles que a gente deixou passar, numa plataforma portátil, uma plataforma que você pode jogar em qualquer lugar. Então, isso é saudável, entendeu? A plataforma do Switch, por ele ter essa característica, ele permite que a gente rejogue jogos antigos e que a gente também receba esses ports aí na plataforma. Eu quero que continue vindo. Vindo com qualidade, vindo jogos excelentes, tem que vir mesmo, porque vai vender, entendeu? Então, não vejo problema nenhum nisso.
Eu vejo uma oportunidade também, igual o Danilo, concordo com o Danilo. É uma oportunidade de quem nunca teve como jogar esses jogos um pouco mais antigos, assim, de aproveitar no Switch, que a gente vê que tem um público que às vezes é o primeiro console deles, assim, o Switch, depois de algum tempo, assim, porque viu nele essa chance, assim, de poder jogar. Por exemplo, um relato mais pessoal, assim, eu comprei o Switch pela falta de tempo de jogar, assim, então eu consigo ver nele uma brecha para entre um intervalo de almoço do trabalho, entre tô esperando a fila de alguma coisa, assim, né? Então, para mim é uma oportunidade de jogar esses jogos que eu não poderia jogar em outro, né? Sentar ali no sofá ou na cadeira e olhar para a tela e jogar, assim. Então, ver esses outros jogos sendo portados, para mim é muito bom. Eu tenho só um... Pode falar.
Eu também, Coelho. Por exemplo, eu não joguei nenhuma Bayonetta antes, consegui jogar Bayonetta agora no Switch. Eu nunca tinha jogado Okami. Eu sei que parece estranho isso, eu não joguei Okami na minha vida inteira. Não consegui jogar Okami. Agora eu consegui jogar no Switch. Então não acho ruim jogos antigos virem pra plataforma, porque estão sendo portados com muita qualidade, né, Kiko?
Então, aí que tá um ponto. Na Direct eu vi que nem todos. Eu concordo que tem que ser portado, mas se for portar, tem que ser uma coisa boa. Por exemplo, a Panic Button, portar Doom, portar esses jogos da Bethesda, ok. Agora, não sei se vocês... Eu tava assistindo 1080p ali, 60 frames por segundo, e ver aquele Dead by Daylight foi um pouco triste, assim. Foi muito serrilhado, assim, um frame rate muito baixo. Não, eu acho que é um jogo cooperativo, assim, multiplayer, né, o que é legal. Mas eu achei que, tipo, o porte meio porco depois que a gente viu Hellblade, por exemplo. Então, por que que existem esses jogos que são mal portados, né? Eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco a imagem, suja um pouco a imagem do Switch, assim. Eu acho, na minha opinião.
Eu entendo o que você tá falando e eu concordo, assim, com você. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode esperar, né, que vai vir com qualidade, mas algumas delas, elas vão vir meio porcas mesmo, porque você tem que otimizar bastante o seu jogo. Se o código dele estiver meio sujo e você não conseguir otimizar ele para rodar numa plataforma portátil, ele não vai ficar muito legal. Na hora que eu estava assistindo o Direct, eu tive essa impressão com muitos jogos, e eu quero até comentar sobre isso com vocês daqui a pouquinho, porque a hora que a gente está naquela emoção, né, assistindo o Direct, a gente tem uma certa impressão, mas depois que a gente vai olhar o trailer com calma, na qualidade dele mesmo, a gente percebe que está faltando alguma coisa, e eu vou puxar esse assunto daqui a pouquinho do próprio Fire Emblem, né? Mas eu queria só comentar, assim, que essa expectativa que a gente tem hoje em dia, ela é bem diferente da expectativa que a gente tinha há um ano atrás sobre o Nintendo Switch, né? Agora, em 2019, o Nintendo Switch, ele já é um console que está posicionado no mercado, a gente já sabe o que ele veio ao mundo, a gente já sabe o que esperar dele, né? Digamos, vamos se teleportar agora para fevereiro de 2018. A gente acabou de sair do ano de 2017, onde foi o lançamento do Nintendo Switch, onde foi um dos momentos mais importantes aí dessa geração, porque foi o lançamento de um console novo que veio arrebentando tudo com dois dos melhores jogos do ano, né? O Zelda Breath of the Wild e o Mario Odyssey, que são considerados um dos melhores iterações da sua própria franquia. E entre eles, né, entre outros grandes lançamentos que tivemos naquele ano, como, por exemplo, Splatoon 2, né, e, enfim, novas franquias como ARMS e vários anúncios inesperados de third parties dando suporte para o Nintendo Switch, como, por exemplo, Doom, e muitas promessas para os anos seguintes. Então, assim, a Nintendo, ela preparou muito bem o lançamento do seu console para vir com tudo, né, e todo mundo esperou que isso fosse ser continuado, e 2018 teve uma freada nisso, né. 2018 a gente viu o console se moldando ao que realmente ele veio ao mundo, né. Ele não vai ter os mesmos lançamentos mais atuais como o PlayStation 4 e o Xbox One. Eu acho que muita gente, inclusive eu, né, criou-se essa expectativa de que muitos dos lançamentos atuais dessa geração ia vir para o Nintendo Switch. né? E ele começou a se posicionar mais realmente como um console da Nintendo, oferecendo uma coisa diferente no mercado, uma coisa de qualidade muito boa. E eu acho que as pessoas estão começando a ver isso só agora, né? E eu acho que muita gente ainda tem uma expectativa um pouco errada. Então, quando se reclama que tem alguns ports de jogos excelentes, né, chegando pro Nintendo Switch atrasado, eu acho que você dar voz a um sentimento que você tá, de que você gostaria que o Nintendo Switch se posicionasse no mercado parecido conforme com que o PlayStation 4 e o Xbox One se posicionam no mercado. Mas o Nintendo Switch, ele veio para realmente oferecer uma coisa completamente diferente, e diferentes pessoas entenderam isso em diferentes momentos, né? E eu acho que esse Nintendo Direct mostrou muito isso. Então, se você for parar pra olhar, né, nos anúncios, a gente tem novas franquias, né? A gente tem o Demo X Machina, que veio com uma demo. Todo o Nintendo Direct agora, a gente sempre fica na expectativa, o que, que é que a Nintendo vai lançar hoje ainda? Então, a gente teve Final Fantasy IX lançando hoje, a gente teve o Tetris lançando no próprio dia do Direct, demo de Yoshi, demo de Demo X Machina. Então teve muita coisa dropando naquele mesmo dia, e a gente teve coisas extremamente inesperadas, como o Hellblade sendo o Sacrifice, né? Além de, enfim, novas franquias aí vindo para o Nintendo Switch. Então, é um console completamente diferente dos outros, ele realmente oferece experiências diferentes, e esse Nintendo Direct, ele deixou isso bem claro. Eu acho que essa reclamação que as pessoas estão tendo de que jogos antigos estão vindo para o console, elas têm que repensar se elas realmente tem o Nintendo Switch porque elas querem aproveitar o que ele tem de melhor. Eu acho que o Danilo, ele tem uma opinião um pouco forte em relação a isso, né, Danilo? Você postou uma frase meio polêmica no Twitter, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
Eu ia falar isso, eu queria aproveitar a oportunidade para dar um recado para todo mundo que tá ouvindo o cast e que realmente se considera aí um cara que gosta do Nintendo Switch, gosta de Nintendo e espera coisas da Nintendo como a gente espera, né? Então é o seguinte, a Nintendo, ela já cansou de frustrar a gente. Ela não quer mais causar decepção nos fãs. E ela já percebeu que as estratégias antigas não funcionam. O que ela faz agora? Ela fala com um dia de antecedência quando vai ter a Direct, para não causar hype, expectativa em grande escala desnecessária. Ela faz a segunda coisa, ela já coloca no anúncio da Direct o principal jogo que ela vai focar nessa Direct. Para quê? Para que nós entendamos aquilo E esperamos, né, a realidade, o que vai acontecer, para ter um alinhamento da expectativa com o consumidor. Então assim, eu vi muita gente falando, vai ter Pokémon, vai ter Animal Crossing. Eu sei que é difícil segurar o hype, eu falei muita coisa que ia vir também, o Coelho, o Kikyo, o Diego, a galera toda que faz vídeo também, fez um, né, a gente espera, porque é difícil segurar o hype. Mas a gente tem que sempre deixar o coração sereno. Acho que dos três que fizeram o vídeo, eu acho que eu fui o que foi mais conservador. Mas, de qualquer forma, é o seguinte. A Direct de ontem, ela foi, eu acho que a melhor Direct desde o anúncio de Breath of the Wild. Pra mim, tá? Ela foi a melhor Direct. E eu me arrisco a dizer que o potencial desse ano vai ser um potencial tão bom quanto foi 2017 pra gente. Um ano de Breath of the Wild, de Mario Odyssey, de Splatoon, de Mario Kart. Eu tô falando isso porque o potencial é grande. Mas a gente tem que sempre deixar a expectativa baixa e o que vier é melhor. E até postei uma coisa hoje no meu Twitter, que nem o Coelho falou, que eu tava indignado com um monte de gente que não gostou do Direct. Então se você não gostou do Direct, é porque ou você tava com uma expectativa totalmente errada, tá? Ou porque realmente você não gosta de jogos Nintendo. Então eu fiz uma brincadeira, eu fiz uma votação no meu Twitter, eu escrevi assim, e pra você, o Direct de ontem foi como? Aí a primeira opção era muito bom, né, maravilhoso, a segunda é muito bom, e a terceira era eu não mereço um Nintendo Switch. Eu fiz essa brincadeira, mas é porque realmente, se a gente pegar todos os jogos que foram anunciados nessa Direct, Coelho e Kiki, todos os jogos, se você pegar e falar eu não gostei da Direct, foi uma droga, pra não falar outra coisa, cara, reveja o console que você tem na mão, o console que você pretende pegar, porque isso é postura de hater, cara, é postura de alguém que não gosta ou não merece um Nintendo Switch. Com todo o pedido de desculpas e respeito que eu tenho a todos vocês, a gente tem que alinhar expectativas pra não se decepcionar e pra gente não chegar falando esse tipo de coisa, entendeu, Coelho?
É, eu entendi o que você quer dizer. Eu acho que mereceu ou não é uma, não é bem o que a palavra que você quer dizer, né? Foi a palavra que você utilizou da brincadeira, né? Mas é uma questão de será que
Isso,
você
claro.
tá com um console que você gostaria, né? Tipo, será que você comprou o Nintendo Switch com a expectativa correta em relação a ele, né? Mas assim, falando agora em relação aos principais lançamentos aí. Que foram anunciados nesse Nintendo Direct, eu acho que a gente pode separar isso em dois momentos, né? O primeiro momento é mais detalhes de coisas que a gente já sabia, e o segundo momento, as bombas, né? As novidades. Então, o Nintendo Direct, ele começou já com uma bomba. Eu acho que a Nintendo, ela já colocou o Super Mario Maker 2 ali na frente pra que todo mundo entrasse no Nintendo Direct já com o pensamento: caramba, mesmo se nada do que foi anunciado aqui pra seja muito importante, pelo menos a gente já teve essa bomba aqui, né? Porque Mario Maker é meio que universalmente algo que a maioria das pessoas gosta bastante. Foi um jogo que foi muito importante, mesmo na era do Wii U, né? Eu acho que realmente só o Wii U que segurou ele, e agora esse jogo vai explodir aí no Nintendo Switch, porque o Nintendo Switch é quente, né? Todo mundo gosta, todo mundo quer, e eu acho que vai sair muita coisa legal aí de Mario Maker 2. O que vocês acharam de Mario Maker 2, cara?
Cara, eu gostei bastante, né? Como no cast 10 eu já tinha previsto. Eu comentei, né? Quem quiser escutar aí. Eu comentei que eu achava que uma aposta mais certa seria o Mario Maker 2, porque eu acredito que tem uma fanbase muito grande. Tipo, que vai além da nossa compreensão, assim, como usuário do Switch. Por que eu vejo isso? Pra ela segurar um pouco o Virtual Console do Switch. Porque as mecânicas do Super Mario Maker são bem mais parecidas com todos os outros jogos da franquia Mario. Então é a oportunidade da Nintendo mostrar do que o Mario é feito, né? Por que ele é tão amado desde do Nintendinho, né, até o próprio Switch. Eu acho que eu vejo como uma forma de segurar as pontas, assim. É um bom jogo para se lançar agora, para se anunciar agora, porque segura a ponta para esse tipo de anúncio, assim. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer.
Não, ficou sim, cara. Eu também concordo com você. Eu acho que Super Mario Maker 2 foi a melhor forma que a Nintendo teve para abrir esse Direct, porque a gente não esperava, né, Super Mario Maker 2, apesar de a gente ter cantado essa bola lá no nosso coração, a gente tinha dúvida ainda porque não teve quase rumor disso daí, pouca coisa apareceu. A gente tinha essa certeza que Super Mario Maker 2 iria vir, mas para mim a maior surpresa foi que ele vai chegar logo no meio do ano agora, tipo, tá perto. Né? Tá mais perto do que a gente imagina. Então, esse logo aí muito bonito também agora com o Luigi, parece que vai ter essa oportunidade, o pessoal tá levantando essa bola que vai poder jogar de dois, construir de dois.
Isso.
Eu não joguei, tá, o Super Mario Maker 1, eu peguei o meu Wii U muito tardio, e aí quando eu dei atenção para outros jogos, eu não tinha mais aquela vibe de ter a comunidade ali, porque querendo ou não, é um jogo que você precisa de uma comunidade ali para interagir e para estar participando de Mario Maker, Super Mario Maker 2, né? Então, mas eu entendo a grandiosidade do jogo. Eu quero pegar o Mario Maker 2, com certeza, tá? Tem amigos meus que falaram, até a gente bate um papo lá, o Coelho sabe. O Paulo falou: cara, Mario Maker 2 não é pra mim, ficou uma discussão a tarde inteira, por que que é pra você, por que que é bom, por que que é ruim. E a verdade é o seguinte: se você também não gosta de Mario Maker 2, no mínimo a gente tem que entender a grandiosidade desse jogo, o que que ele representa, né, Coelho?
É, cara, é um jogo muito importante e é um jogo que é maravilhoso. É assim, essa parte de comunidade dele é muito legal. E falando nisso, é uma das coisas que eu gostaria muito que tivesse no jogo, porque no Wii U a gente tinha o Miiverse, a gente podia compartilhar os jogos ali no Miiverse. A Nintendo fez um site para poder compartilhar os jogos. E eu quero que eles deem um jeito de incluir um aspecto de comunidade também no próprio Nintendo Switch, porque é muito importante. É das experiências mais importantes de Mario Maker no Wii U, é você jogar o seu level e você ver os comentários que as pessoas deixaram ali no meio da fase, né? Que as pessoas deixavam mensagens, as pessoas deixavam desenhos, você conseguia ver ali certinho onde que cada pessoa morreu, e isso tudo era sincronizado com o próprio Miiverse. Agora, se eles tirarem isso porque o Miiverse morreu, eu acho que o Mario Maker vai perder bastante do que deixava ele com bastante. Que dava a graça nele, né? Da comunidade. Mas eu creio que eles vão adicionar isso no Mario Maker 2. Essa parte que eu mais espero eles anunciarem em relação ao Mario Maker. E eu acho que é um jogo que vai ser muito importante. E ele deixou obsoleto, né, o New Super Mario Bros. U. Então, a gente percebe que a Nintendo ela tentou lançar aí o New Super Mario Bros. U o mais rápido possível, para poder sair da frente e lançar o Mario Maker aí, assim, na virada do ano, né? Porque esse início de ano a Nintendo não teve muitos grandes lançamentos, né? A gente vai ter Yoshi agora em março, mas a gente continua ainda... O ano realmente vai começar a pegar a partir de junho, né? Em questão de grandíssimos lançamentos, que vai começar com o Mario Maker 2, né? Depois em julho vai vir o Fire Emblem e segue o jogo. Mas antes disso, acho que muito do que as vendas do Nintendo Switch elas estão surfando ainda são nos jogos de legado, jogos que foram lançados aí no ano passado e os jogos um pouquinho menores. E outro grande lançamento, né, que teve foi o Fire Emblem Three Houses. Então eu queria começar falando um pouco sobre ele, porque ele foi o foco desse Nintendo Direct, né, apesar de que o impacto causado foi mais pelos anúncios novos, mas o Fire Emblem foi o que a Nintendo queria dar, né, mais detalhes e tal. E eu particularmente, quando eu assisti o Nintendo Direct, eu tive uma impressão, e depois que eu fui parar pra assistir com mais calma, eu tive outra impressão, tanto negativa quanto positiva. A parte positiva pra mim foi em relação à história do jogo, em relação a como o jogo vai funcionar. Então eu achei muito legal, porque como essa coisa de três casas, a gente fica achando que vai ser tipo um Game of Thrones e as três casas vão estar em guerra ali, né? Mas não é bem isso que tá acontecendo. É como se esse Fire Emblem fosse um Fire Emblem Hogwarts, né? É Hogwarts medieval ali no mundo da Nintendo, porque são as três casas e elas estão... Não é? Exatamente. E elas estão ali numa escola e você consegue customizar o seu personagem ali. E parece, inclusive, que vai ter bastante customização. Uma das coisas mais impressionantes que eu achei foi que o seu personagem customizado, ele aparece naquelas cutscenes de anime e sabe, que o Fire Emblem tem, que normalmente são cutscenes pré-renderizadas, mas no Nintendo Switch parece que eles estão rodando em tempo real, porque o seu personagem customizado aparece lá nas cutscenes, o que eu achei bastante impressionante, achei que ficou bem legal isso aí. E eu achei muito legal a interação, né? Parece que vai ter muita realmente customização, você vai escolher as aulas que você vai ter, você vai escolher tipo de magia que você vai né, poder fazer. E é realmente meio como se fosse uma Hogwarts ali dentro de Fire Emblem enquanto tá rolando luta. Eles não deixaram claro se vão ter filhos ainda, né? Se vão ter crianças, espero que não, porque ninguém quer mandar criança pra guerra. Mas é uma coisa que sempre, como tem como você casar no jogo, é uma coisa que muita gente especula. Então, eu achei isso bem legal, eu acho que eles têm uma coisa muito interessante aí pra trabalhar no jogo. Agora, uma coisa que eu não tinha reparado enquanto eu tava assistindo Direct, é que na verdade o jogo não tá tão bonito quanto eu tava esperando. Eu tava esperando que a Nintendo fosse colocar nesse Fire Emblem o mesmo empenho ali na questão do visual que ela tem colocado nos seus outros jogos. Mas se você for olhar, né, no momento que você chega, por exemplo, num campo de batalha ali, onde é para as coisas ficarem mais impressionantes, né, você repara que tá faltando um pouco de cor, cara. Tá meio... Não tá tão colorido assim quanto os outros jogos da Nintendo, apesar de usar um estilo anime, né? E eu acho que as texturas estão meio fracas. Eu acho que se você olhar pro chão, as texturas estão meio borradas, os personagens estão um pouquinho serrilhados. Eu acho que me decepcionou um pouquinho nesse sentido. Eu achei que o jogo estava muito bonito, a primeira impressão que eu tive, porque a Nintendo escolheu bem as cenas que ela ia mostrar, mas depois que eu fui olhando com mais calma, devagarinho, eu achei que o jogo deixou a desejar um pouquinho nesse sentido. O que vocês acham?
Cara, eu já tava com uma sensação assim também, lá quando a gente fez um bate-papo no canal lá falando sobre o Fire Emblem, a gente destrinchou todo o trailer e foi fazendo justamente as nossas teorias, né, e que se confirmaram, né, a maioria delas se confirmaram, a gente conseguiu lá, pelo trailer inicial lá, acertar praticamente tudo que esse jogo traria, inclusive essas questões de ser uma escola, as mecânicas, a gente, como você falou, Coelho, vamos agora assumir o papel de um professor que vai ensinar todos os alunos dos três reinos lá, e até queria mandar um abraço pro Marcinho, que tudo que ele falou aconteceu nessa Direct e nas revelações que a gente teve, tá? O Diego já tinha reclamado que o gráfico desse jogo estava deixando a desejar um pouco. E ele reclamou de duas coisas, das texturas, né, da parte de resolução, melhor dizendo, e das cutscenes, né? Parecia que tinham menos frames nas cutscenes, dando a entender ali, dando a impressão de que era uma animação mais travada. Assistindo a Direct, eu gostei muito das animações. As animações não me agrediram. Eu achei que foram animações fluidas. Poderiam ser animações muito mais fluidas? Poderiam. Mas não são ruins ao ponto de a gente reclamar. Pelo menos na minha opinião. Agora, realmente, eu achei que teve um gráfico um pouco ali que não está na sua potência máxima do Switch ali. A resolução não estava muito legal. Não era nem pelas cores que não estavam tão vibrantes. Eu até gostei de um jogo da Nintendo não ser tão colorido assim. Mas é mais pela resolução mesmo, Coelho, assim, de você olhar que aquilo tá realmente ainda podia dar uma turbinadinha ali, entendeu? E eu tenho essa mesma reclamação do demo do Yoshi e do demo do Demon X Machina, que talvez a gente chegue a falar deles daqui a pouco, e que realmente no modo portátil do jogo deixou a desejar e muito. E eu espero que Fire Emblem no portátil não faça a mesma coisa que esses jogos, porque a gente tá vindo ali de Fire Emblem de 3DS, né? Então a gente tá acostumado a jogar no portátil, a gente quer uma qualidade excepcional ali no modo on the go também.
É isso aí, mas eu tô empolgado, acho que esse jogo vai ser, de qualquer forma, maravilhoso. Eu acho que Fire Emblem é um jogo que é muito difícil você encontrar em qualquer outra plataforma, né? É uma coisa bem do Nintendo Switch, não existe outra experiência parecida em outro console, e é um jogo de extrema qualidade, é muito bom Fire Emblem, eu tenho certeza que vai ser jogaço. E eu queria dar uma pincelada rápida em outros anúncios importantes que tiveram pra gente comentar rapidamente sobre eles, e começando pelo Dragon Quest X, né? Desculpa, o Dragon Quest 11, que finalmente foi o primeiro jogo anunciado pro Nintendo NX, e finalmente agora ele tá chegando no Nintendo Switch. E eu acho que vai ser um jogo muito importante. Eu queria saber a sua expectativa em relação a esse jogo aí, Kikyo.
Eu achei muito bonito. Tipo, me lembrou, assim, lembrou bastante Zelda, os gameplays, assim, um jeito diferente, porque tipo, as animações ainda são um pouco diferentes. Ali, o cavalo correndo, achei meio estranho, assim, mas as cutscenes estavam muito lindas. Eu adoro o character design, assim, dos personagens do Dragon Quest. E pra mim tá muito bonito, assim. Eu achei que, assim, esse é o refino que eu gostaria de ver nos outros jogos, assim. As texturas estão muito bem feitas. Nota-se um blur. Eu tô falando meio tecnicamente porque é o que eu consigo analisar agora do Dragon Quest, que também não tem muita familiaridade com a franquia. Mas eu achei que o jogo tá muito legal e eu achei muito bacana que é um remake, né? Esse jogo, eles trouxeram alguns elementos dos jogos antigos. Tu pode trocar a soundtrack, tu pode trocar a voz pra japonês. E eu achei isso muito bom porque é algo que os fãs sempre pedem, né? E eles já trazerem isso, inclusive falarem isso no anúncio, demonstram que eles estão bem preocupados com os fãs da franquia, isso.
Com certeza. Esse é um jogo de muita qualidade, esse Dragon Quest é muito bom. Isso que você falou do andar do cavalo é porque ele é um jogo da nova geração, mas que é para remeter a algumas coisas do passado mesmo. Então, tem algumas coisas antiguinhas. E apesar do visual ter parecido que está com uma resolução um pouco menor e tal, parece que essa vai ser, de fato, a melhor versão de todas. Porque, primeiro, os principais temas que você vai ouvir mais, você vai poder ouvir eles de forma orquestrada, né? Segundo, eles adicionaram esse modo que você falou, de você ver o jogo bem com visual em pixel clássico, que só tinha na versão de 3DS, muita gente gostou mais dessa versão assim e preferia ter o jogo no Nintendo 3DS em vez de no PlayStation 4 para poder, né, jogar com o modo classicão. E esse jogo vai incluir, né, essas duas coisas. Então, no fim das contas, eles deram algumas melhorias lá. Eu acho que vai ser a melhor versão do Dragon Quest. Esse vai ser um dos jogos mais importantes aí do ano. Eu espero que as pessoas comprem bastante. Agora, Danilo, uma grande surpresa que a gente teve foi em relação ao anúncio de Hellblade Senua's Sacrifice, cara. O que você achou desse anúncio?
Cara, achei fantástico quando eles anunciaram. E é aquele típico jogo que quando alguém fala que vai vir pra plataforma, até a gente que é um pouco mais fã, né, exagerado, duvida. Porque a qualidade desse jogo, assim, ele é um jogo com uma qualidade gráfica excepcional. Ele tem bastante capricho na arte do jogo. Ele tem um desenvolvimento, né, na parte de áudio, de efeitos sonoros, fantástico. Esse jogo tem que ser jogado com fone, de preferência com headset ali da melhor qualidade, porque ele é muito bem feito por um estúdio indie, recém-comprado pela Microsoft, então não sei se esse contrato, essa estratégia de portar para o Nintendo Switch veio antes ou depois da aquisição. Não que eu veja isso como um problema, até porque a Microsoft está querendo cada vez mais ali unir a parceria com a Nintendo, né, cara, de diversas formas, e talvez uma delas seja essa, de trazer jogos dos estúdios deles para a gente com o tempo. Mas eu achei fantástico e eu tô agora assim, ansioso para ver esse jogo rodar com desempenho. Foi um jogo que eu não tive a oportunidade de jogar no meu PlayStation 4 e que, se vier num preço muito bacana pra gente aí, competitivo, numa qualidade bacana, com certeza ele vai ser debulhado no meu Nintendo Switch, Coreão.
É, cara, com certeza parece que o visual, pelo menos, está muito bem trabalhado. Esse jogo foi uma grande surpresa aí. Eu acho que ninguém estava esperando esse anúncio e é um jogo excelente para adição. Eu tenho certeza que os nintendistas passaram muito longe dele e agora todo mundo vai prestar atenção. Agora, tivemos outros anúncios também bastante importantes, como o Marvel Ultimate Alliance 3, né? Deu pra ver que a qualidade do jogo aumentou bastante e ele continua sendo um jogo de ação muito de peso, exclusivo aí pro Nintendo Switch vindo esse ano, né? A gente teve anúncios como o Deltarune, né? Vindo pro Nintendo Switch e essa né, enfim, é gigante. Undertale, Deltarune, essas coisas são um fenômeno e é muito legal o Deltarune, que era exclusivo de PC, tá vindo primeiro pro Nintendo Switch, então é um anúncio bastante importante. Eu acho que vai agradar muita gente aí e, é claro, né, no PC ele era de graça e ele vai vir com o primeiro capítulo de graça também pro Nintendo Switch, o que foi muito legal porque eles mostraram ali que o jogo vai continuar, né? Então, muita gente ficava pedindo pra ter mais capítulos, mais continuação, e aí eles prometeram ali nesse Nintendo Direct não só o anúncio do jogo, mas também que Deltarune vai continuar, vai ter outros capítulos que vão ser pagos. Então, isso é muito bom. A gente teve um anúncio de um jogo realista, né, de corrida vindo pro Nintendo Switch, algo que estava faltando aí, que é o Grid Autosport, que eu acho importante a gente pautar aí, porque mostra aí que o Nintendo Switch esse jogo é um jogo bom e o Nintendo Switch ele tá cada vez mais oferecendo jogos de qualidade nos diferentes gêneros, né? Pode não estar vindo tudo pro Nintendo Switch? Sim, mas o Nintendo Switch cada vez mais oferece jogos de muita qualidade para ser jogadas tanto na TV quanto no portátil, em todo tipo de gênero diferente. Então a gente já tem jogo de ação, a gente já tem jogo de corrida de party, né? A gente já tem jogo de corrida realista, a gente tem experiências mais espirituais, digamos assim, como o Hellblade aí vindo, a gente tem jogos clássicos, a gente tem, inclusive, outro anúncio que foi bastante importante que a gente falou um pouquinho no início, foi o Tetris 99, que muita gente, algumas pessoas torceram o nariz e a internet meio que começou a mudar de ideia depois, porque o pessoal começou a jogar e viu que era muito, 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 muito divertido e viciante, né?
Eu vi vários viciado, sensacional, eu tô muito viciado, eu não consegui parar de jogar ontem.
Quem não tá aqui? O jogo é muito bom, é muito, cara, massa. Eu precisava de um Battle Royale de Tetris, cara, eu não sabia disso.
Exatamente. Então, assim, foi um anúncio que pegou muita gente de surpresa, também é exclusivo do Nintendo Switch e exclusivo do Nintendo Switch Online, né? Dando mais um motivo aí pro pessoal assinar o serviço. Ele é de graça, então, de graça se você for assinante, então, realmente foi um anúncio que pegou muita gente de surpresa e é um anúncio bastante importante, que você não tem nenhuma outra experiência do mesmo tipo. Aliás, um comentário rápido, Tetris está num momento muito bom agora, né? A gente tem a experiência, né, mais imersiva com o Tetris Effect lá para VR, né, no PlayStation 4. A gente tem aí agora o Tetris também, versão Battle Royale aí vindo pro Nintendo Switch. Então, o jogo tá com tudo, Tetris aí agora.
Tá fenomenal. Cara, posso falar uma coisa, lembrar duas atualizações aqui que a gente teve rapidinho? Cara, teve o jogo do Captain Toad, a gente teve atualização, no final da Direct já estava disponível a DLC lá, gratuita, para você baixar e jogar todos os jogos, todas as fases do jogo, melhor dizendo, com um amigo, na forma co-op, cara. Isso eu achei fantástico, primeiro trouxe um port, né, com fases novas, do Mario Odyssey, enfim, depois colocou essa DLC gratuita e vai ter uma DLC paga, cara, com mais 18 novos desafios no jogo. Maravilhoso, a atualização que a Nintendo revelou nessa Direct pro Captain Toad. E outra revelação que teve de atualização atualização para jogo fantástica que, também que eu achei, foi Starlink Battle for Atlas. A gente pode jogar com Pepe, Falco, o Sleep. Cara, é fantástico a suporte que a Ubisoft está dando, e a Nintendo abraçou mesmo esse jogo como sendo algo para representar em peso aí realmente a franquia Star Fox. Vão ter até os inimigos, uma missão completamente ali, uma trama completamente apartada ali só para a versão do Switch, porque eu achei fantástico essas duas atualizações, cara.
É, eu, exatamente isso que eu ia puxar agora, falando sobre as DLCs, né? Muito, muito importantes aí que tiveram, que empolgantes, né? Isso mostra que a Nintendo, ela não só tá dando suporte para os seus jogos novos, mas ela tá olhando para trás também nos jogos que ela já lançou pro Nintendo Switch, para dar uma nova vida para eles, para continuar mantendo eles usando aquele termo que eles usam em inglês, se chama Evergreen, né? Que são jogos que vale a pena você comprar a qualquer momento do Nintendo Switch. Isso tem a ver com o que a gente falou ali no início do cast, que a gente tá aqui ainda as vendas do Nintendo Switch sendo pautadas pelo que foi vendido, pelo que foi lançado aí no ano passado. Mas isso não é à toa, né? Porque a Nintendo, ela, os jogos são de qualidade e ela mantém um suporte bom aí. E a gente pode esperar, eu acho que ela vai fazer isso com outros jogos. A gente tá esperando aí a atualização de Mario Party, por exemplo, que é um jogo muito legal, mas que, enfim, a gente já jogou bastante e falta um pouco de conteúdo aí para poder continuar jogando mais mapas, né? Mais boards. Mas, enfim, outras coisas foram o Box Boy e Box Girl, né? Esse é um jogo bem legal que tinha no 3DS também, publicado pela Nintendo, feito pela Intelligent Systems. A gente teve o Dragon Quest Builders 2, que foi um jogo muito bom. E a gente teve o Rune Factor, que falamos disso. E outro anúncio interessante e importante, assim, que teve foi o Oninaki, né? Que é um jogo... parece estar bem legal, e eu acho que é legal falar para vocês um pouco do japonês, né? É Oni, né? Aquela, o que o japonês chama de um espírito maligno, né? E Naki é sem ele, então é assim, é meio que um jogo de você destruir os inimigos, destruir os monstros malignos, os Onis, né? Porque, enfim, o nome do jogo é isso, só uma curiosidade, Oni Naki, não tem Oni, né? Enfim, curiosidade do coelho no Japão aí. Mas aí tivemos aquele Tsum Tsum da Disney, que o pessoal ficou zoando, mas é uma febre aqui no Japão, então pra bastante gente eu acho que vai acabar aproveitando isso.
Pô, legalzinho esse jogo, eu gostei.
Na verdade é um jogo bem popular, cara. Muita gente torce o nariz, mas é bem popular. A gente teve ali mais notícias do Bloodstained também, que também teve opiniões divididas. Eu particularmente acho que tá bem legal. Mas eu acho que a gente tem que conversar sobre as coisas importantes agora, né? No final do Nintendo Direct, a gente foi presenteado com duas surpresas muito positivas, né? A primeira delas, eu queria ouvir a opinião do Kikyo, cara, que é em relação ao novo jogo da Platinum Games, que é o Astral Chain, cara. O que você achou desse jogo?
Cara, eu achei muito bom. Eu tava assistindo, assim, como veio o helicóptero, veio o negócio, fiquei, meu Deus, o que é isso aí? Será que, né? A gente fica criando teorias. E quando eu comecei quando o trailer começou a destrinchar, assim, eu fui vendo o visual, eu achei muito bonito, assim, a mecânica do jogo, os movimentos, tá muito bem feito, as luzes, assim, o efeito de luz, eu fiquei, cara, tipo, o Switch consegue fazer isso, sabe? Se é um jogo bem feito desde o começo, eu acho que, pra mim, aumentou um pouco o nível da Direct, assim, parece até bastante, assim, mas eu achei, tipo, muito bom, assim, o design dos monstros, o design dos personagens... foi uma surpresa bem positiva e eu tô bem... E eles já mostraram gameplay, assim, que é um ponto bem positivo. Tô bem ansioso pra saber mais desse jogo, assim. E a galera que fez Nier Automata é só a galerinha fraca, né? E você, Danilo, o que achou do Astral Chain, da Platinum Games?
Cara, eu achei muito bom. Achei bacana, fiquei feliz que realmente mais um rumor se confirmando que a Platinum realmente estava fazendo uma nova IP. Eu não entendi, para ser sincero, ainda muito bem o gameplay, como é que vai funcionar isso. E quando eu digo isso, eu quero dizer como vai parecer, né, feels, né, sentir no gameplay, no controle ali desse jogo. As mecânicas ainda não ficou muito claro para mim, eu vou reassistir para ver se eu tenho uma ideia melhor. Mas assim, Kiko, só algumas cenas ali deu para entender ali um pouco que pode ter um co-op fantástico ali também, cara. Entre os dois personagens ali. A arte é linda, Coelhão. Arte linda. E se é Platinum Games, eu confio. A gente tava precisando de uma oxigenada aí dessa empresa, cara. E eu acho que foi uma revelação muito bacana pra gente. Não consigo ainda falar se vai ser um baita jogo ou um jogo ruim, mas o anúncio para mim foi espetacular.
Cara, o Kamiya não faz jogo ruim. É um jogo exclusivo do Nintendo Switch, né? Um anúncio bem importante aí pro console. Eu acho que esse jogo vai fazer bastante barulho. E realmente, se é feito pela Platinum Games, eu acho que a gente tinha que prestar atenção mesmo, porque eles sabem fazer jogos empolgantes, né? E eu achei muito interessante que nesse momento eles até falaram, olha só, Bayonetta 3 ainda tá em desenvolvimento, né? Porque também é da Platinum Games, e foi um jogo que foi anunciado junto com o Metroid Prime 4, né? E como o Metroid Prime 4 teve o seu desenvolvimento reiniciado e a gente não ouviu falar de Bayonetta 3 desde então, eu acho que eles quiseram deixar a todo mundo tranquilo. Olha só, apesar do Metroid Prime 4 ter sido adiado e o Bayonetta, a Platinum Games está trabalhando nesse novo jogo incrível que vocês estão vendo aqui, Bayonetta 3 está indo bem, tá, gente? Não se preocupa. Eu achei interessante eles falarem aí sobre isso, mas esse jogo parece uma nova franquia que vai capturar o coração de todo mundo. Parece um jogo muito, muito, muito bom mesmo. E uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim, a gente vê que esse visual de anime, né, esse visual de cel shading é algo que funciona muito bem no Nintendo Switch. Os jogos que utilizam isso ficam muito bonitos, né? E eu acho que muitos dos jogos estão puxando um pouco para esse visual para tirar proveito da potência do Nintendo Switch, né? Eu acho interessante isso aí.
Com certeza, Coelhão. E vai vir numa boa hora.
É, com certeza. E outra coisa que tá vindo em boa hora também, né, foi o Final Fantasy IX. Todo mundo tava achando que a Square Enix ia anunciar o Final Fantasy VII primeiro, né? Só que no fim das contas o 9 foi lançado já tá no eShop, todo mundo já pode baixar. E eu acho que isso é uma estratégia da Square Enix mesmo pra poder vender todos os jogos antes de vir o carro-chefe, que é o que todo mundo tá esperando, que é o Final Fantasy VII, né?
Sim, mas não foi a minha maior decepção desse Direct, não. Minha maior decepção até agora tá sendo Assassin's Creed 3, cara. Pra mim é um dos Assassin's Creed mais fracos ali, dos clássicos. E, cara, o gráfico desse jogo ali no trailer de anúncio, cara, eu não quero me precipitar, mas eu não gostei nada do que eu vi ali, viu, cara, o desempenho do Assassin's Creed 3, cara.
Esse foi outro jogo que eu, na primeira impressão inicial que eu tive, eu falei, nossa, tá bonito, porque eu joguei ele no Wii U e aí tinha uns efeitos de fog, uns efeitos novos ali que não tinha no Wii U, mas depois que eu fui olhar também achei que tá bem aquém do esperado.
Engraçado trazer o 3, né? Eu acredito que é porque já tinha no Wii U, mas eu gosto mais de outros jogos do que o 3 em si.
É, porque ele tava sendo feito como um remake ali, um remaster pra nova geração, então eles, enfim, a gente sabe que a Ubisoft tá dando um grande suporte aí pro Nintendo Switch. Mas aí tivemos, enfim, o Demon X Machina, que eu acho que muita gente já teve a oportunidade de jogar aí, parece que tá um jogaço, e eles falaram que esse jogo vai ser o melhor jogo de robô já feito, então eles estão até mandando uma enquete para todo mundo que está jogando, para eles conseguirem melhorar o jogo até o lançamento. E a Direct fechou com a grande bomba, grande novidade, que foi o anúncio do remake de The Legend of Zelda Link's Awakening. Caramba, Jesus. Cara, isso Jesus. Pegou muito forte no coração.
Caraca, meu, esse anúncio, cara, esse anúncio foi sem coração da Nintendo com a gente, cara. Eu só tenho uma palavra que define o anúncio pra mim desse remake de Zelda, cara. Ele foi estonteante. Sabe aquela coisa que dá na sua cabeça, você fica em choque, atordoado, cara, sem entender se aquilo que você tá vendo é alguma coisa que a sua cabeça tá inventando ali pra te enganar, tá te pregando uma peça, teu cérebro, cara, alguma coisa que tá acontecendo ali, você demora alguns segundos pra cair a ficha. Fazia tempo que eu não tinha uma sensação dessa, e Link's Awakening, remake, tá vindo, que maravilhoso, tá vindo pra esse ano. Eu fiquei tão atordoado que quando eu vi 2019 eu falei, caramba, vai demorar ainda, achando que era o ano que vem, mas já é esse ano. E eu tenho uma história de amor com esse jogo, porque quando eu ganhei um Game Boy Advance, eu só vim com um skatinho do Tony Hawk Pro Skate, um cartuchinho do Tony Hawk ali. E eu jogava só aquele jogo, minha mãe não tinha ali aquela coisa de comprar jogo pra mim, era muito caro também os joguinhos, né, do Game Boy Advance. E um dia eu fui no meu pai, no trabalho do meu pai, visitá-lo, né, na saída do trabalho dele, e um amigo dele viu eu com o Game Boy Advance, E ele falou, cara, vem cá, tem um joguinho desse videogame aqui na minha gaveta, que um cliente esqueceu. Na hora que ele abriu a gaveta, ele tirou dentro do envelopezinho de plástico perfeitinho assim, ó, o The Legend of Zelda Link's Awakening DX, que é o DX lá, que é a versão do Game Boy Color, que já tinha saído pro Game Boy, saiu depois do Game Boy Color usando a mesma engine de Link do Oracle of Seasons e Oracle of Ages. E aquilo para mim foi maravilhoso. E esse Zelda, cara, esse Zelda 2D era o melhor Zelda de mobile que eles poderiam escolher para portar pro Nintendo Switch agora, primeiro, porque o ponto alto desse Zelda, para quem jogou sabe, é a parte musical dele. São as notas, são os instrumentos do jogo que eu não vou spoilar vocês, eu prometo, mas você ter uma tecnologia muito melhor para som no Nintendo Switch do que era um Game Boy, vai poder explorar isso muito bom. Eu tô super hypado para jogar esse jogo. Esse jogo, ele ficou agora o meu jogo mais antecipado de 2019. Ele passou na frente do Luigi's Mansion e eu nem vi isso acontecer.
Cara, eu achei muito bom, eu gostei muito daquela animação no começo, assim. Eu acho que é até uma coisa que a Nintendo poderia investir, assim. Eu achei muito bonito aquela cena, que é também a cena do Game Boy, né? E eu adoro a ilha, eu não sei como pronunciar, é Koholint? Eu não sei como se pronuncia, mas eu adoro esse mundo que eles criam, que tem vários personagens da Nintendo lá. Por isso que a gente viu Goombas E a gente também viu o Chain Chomp, né? Que se chama. No Zelda, como é que se chama, Coelhão?
Bao Bao.
E.
Na verdade chama Ball Wall. Ball Wall.
Bao Wow.
Cara, é sensacional, assim. Acho que era o que tava. Que todo mundo tava esperando, mas não sabia o que queria, né? Tipo, a Nintendo acertou em cheio, assim. Acho que vai ser um jogão pra vir agora já, em 2019.
É, com certeza. E esse jogo é um jogo. É um dos melhores Zeldas 2D, né? É um dos. Definitivamente um dos meus Zeldas favoritos. Esse jogo é muito, muito bom mesmo. A história dele é super interessante também. Esse é um Zelda, cara, incrível. Eu acho que pegou tanto todo mundo de surpresa também, porque aquela animação no início é a primeira vez que a gente vê um Zelda animado daquele jeito, tá? Os jogos da Philips lá no passado não contam. Mas ficou muito bem aquele estilo do Link ali, o estilo do Oracle of Ages ali. Eu acho que muito legal aquele estilo, é um dos meus Links favoritos. E aquela animação ficou fantástica. E aí a gente foi teletransportado para um mundo que ninguém nunca tinha visto um Zelda daquele jeito, né? A Nintendo, ela tem esse negócio de transformar a arte visual dos seus jogos para alguma coisa mais palpável do mundo real. Então a gente viu Mario se transformando em Paper Mario, né? Que é muito bonito e, enfim, traz para o nosso mundo, porque todos os objetos, os mundos são construídos, né? Naquela coisa de papel. A gente vê o Yoshi se transformando ali no Yoshi de lã. A gente viu também o Kirby se transformando ali no. Naquela coisa de Yarn, né? A gente viu aí o Nintendo Land, que é todo meio que um parque de diversões ali, todos os bichos são meio que robozinhos e tal. E agora eu acho que é a vez da Nintendo fazer isso com Zelda, né? A gente tá vendo esse jogo, ele tá com visual, parece bem que as coisas são quase feitas de plástico,
É um
né? Tá
diorama,
tão
assim, né?
bonito.
De brinquedo, parece. Parece um brinquedinhos.
Parece um brinquedo, um dioramazinho, exatamente. Tá tão bonito o visual. E eles adicionaram uns efeitos de Depth of Field, né? Que eles colocam meio que aquele filtro tilt
É,
shift do
exatamente.
Instagram,
Que
que
parece essas
faz tudo
coisas.
parecer
É,
pequenininho.
pequenininho.
Então,
E eles
cara, tá.
eliminaram completamente a parte de carregar as telas, que nem era original, então ficou que nem a Link Between Worlds, que é fluida o seu andar pelo mapa, né? Você não tem mais aquela troca de tela que fica deslizando a tela. E uma coisa legal que eu percebi, que muita gente perguntou no Twitter: caramba, eu vi vários personagens ali, eu vi o Goomba, eu vi várias coisas que são do Mario, né? Isso tinha no original? Tinha, esse
Tinha.
jogo ele é fantástico por causa disso, porque como ele veio um pouco antes do Ocarina of Time, a versão DX dele é colorida, né? Muito das coisas também influenciaram personagens do Ocarina of Time, como a coruja que vocês viram no trailer, que é a coruja que inspirou também o Ocarina. Os gêmeos, tem dois gêmeos também que são os gêmeos lá que também tem em Clock Town. E você tem uma série de personagens dentro desse jogo, do The Legend of Zelda: Link's Awakening, que são inspirados em jogos de Mario, né? Inclusive tem um personagem lá, que é o Tarim, que ele é o focinho do Mario, cara. Você olha pra ele, você lembra do Mario. E tem outro que parece o Luigi, tem um bonequinho lá que você captura no meio do jogo, que é uma missão, que é o bonequinho do Yoshi. Tá cheio de referência, né, Coelho, do jogo. Vocês vão achar várias.
É, tem muitas, e assim, é porque eu não sei se eu posso. É assim, um jogo de 23 anos atrás, mas eu não sei se todo mundo sabe da premissa dele, né? Mas de qualquer forma, um grande abraço aí pro meu amigo Junqueira. A gente tava conversando sobre isso, e ele tava explicando que esse Zelda ele foi feito para ser meio que uma sátira da série Zelda, por causa do, enfim, do setting do jogo, e eles adicionaram elementos que não existem muito na série, né? Porque eles não precisam ter um contato tão grande ali com a realidade do mundo Zelda, né? Podem ter umas coisas loucas acontecendo, tipo inimigos e personagens ali da série Mario. Então, tenho certeza que esse jogo vai ser fantástico. É um jogo muito importante aí vindo para o Nintendo Switch aí no início do ano. E isso nos traz para a conclusão. Eu acho que a gente pode concluir esse cast com o seguinte pensamento, né? Se você tá feliz com o Nintendo Switch, se você tá feliz com esses anúncios, que bom, cara. Maravilha, porque você vai ficar cada vez mais aproveitando o seu console. Se você não tá feliz, não se esqueça que a gente tá em fevereiro. O ano nem começou ainda. A gente não sabe nem o que vai ser o grande jogo da Nintendo para dezembro, por exemplo. Né? A gente já tem tanto anúncio nesse ano que tá quase difícil de acreditar que a Nintendo não vai ter que atrasar alguma coisa, porque a partir aí de abril tem um jogo importante da Nintendo vindo a cada mês, um lançamento importante todos os meses, publicados aí pela Nintendo. Então, tá difícil de acreditar. Acho que já são uns 10, né, na minha contagem aqui inicial. Temos aí menos de 10 meses já no ano. Então a Nintendo ela vai trazer bombas ao longo do ano aí para ser lançadas no mesmo mês, o que vai ser bem empolgante e vai ser muito bom, porque a base instalada do Switch já é grande o suficiente para eles poderem colocar, né? A gente está acostumado aí na era Wii U, por exemplo, que era só uma bomba por mês, mas o Switch já é um console com venda o suficiente para atender diversos públicos com mais de um jogo grande por mês. Então, estamos em fevereiro, ainda temos muitos outros Nintendo Directs ao longo do ano. Temos a E3, a gente não sabe qual vai ser o grande jogo de destaque da E3 ainda. Será que vai ser Super Mario Maker 2? Né? Será que vai ser Pokémon? Eu acho difícil. Eu acho que o Pokémon é outra coisa, é da Pokémon Company. Eles costumam fazer as coisas meio separados, né? Os seus anúncios separados. E a gente ainda vai vir bomba aí grande ao longo do ano. Então, o ano do Nintendo Switch já tá muito melhor já do que 2018. Já tá com uma pauta muito boa. E a gente pode esperar ainda mais coisas importantes aí vindo de third parties. A gente tem em breve aí uma coisa que a gente não comentou, né? Que foi o Mortal Kombat 11 vindo. Então, é mais um jogo enfim, muita gente. Ah, você não gosta de jogo de luta de party? Estilo o Super Smash Bros, né? Tem aí agora um que é combo, que é violência, que é gore. Tem aí o Mortal Kombat 11 vindo, que é bastante importante aí pro Nintendo Switch também. E a gente tem um novo update também do Super Smash vindo, a gente pode passar mais uma hora especulando o que ele pode ser, né? De repente, modo de jogo novo, o que será que eles vão adicionar, porque eles falaram aí que vai ter alguma coisa, mas não quiseram explicar direito. Então tem muita coisa para vir pro Nintendo Switch que a gente não sabe ainda, e eu acho que esse ano vai ser muito empolgante.
Beleza, Coelho. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que participou da brincadeira do Twitter lá, falando que se a Direct foi boa, se não merece o Nintendo Switch. Eu não sou ninguém para falar se alguém merece alguma coisa ou não. Foi uma brincadeira, foi uma forma de dizer que a gente tem que sempre manter a expectativa abaixo, sempre que possível. Eu sei que é difícil. E se, lógico, cada um quiser comprar um Nintendo Switch para jogar um jogo e só, e o resto é tudo lixo, assim. Quem sou eu para falar o contrário, né? Cada um tem uma opinião, né, Coelhão? Mas assim, vamos tentar entender assim um pouco melhor, um pouco antes, assim, dar uma alinhada nas expectativas, que eu acho que a galera vai se machucar menos aí. E eu tô fazendo isso, tô tentando, e é a nossa missão diária, né, Coelhão? Como nintendista aí, manter a expectativa. Fala aí, Kiko.
E quem ficou triste aí que não teve seu jogo anunciado aí, o Coelhão acabou de falar, estamos em fevereiro, né? Tem muita coisa para vir, tem directs minis aí, tem directs completas, então pode ficar aguardando que seu Pokémon, seu Pikmin tá chegando aí.
Animal Crossing também. É só questão de tempo deles colocarem isso no ar. Então, Queria agradecer demais você, Danilão, você, Kikio, por mais esse bate-papo excelente. Agora a gente conseguiu ponderar com mais calma sobre os anúncios do Nintendo Direct. E a todos vocês, queridos ouvintes que estão aqui com a gente, eu queria lembrar vocês a dar um suporte aí pro canal, conhecendo as lojas que apoiam aqui, né? A Elite Colecionáveis, que vende os action figures e outras colecionáveis geek, né? O link deles vai estar na descrição. São uma loja confiável. A Big Boy Games, para comprar todos os grandes novos anúncios aí que estão chegando. Inclusive o Yoshi, que em breve aí vai estar à venda lá na loja. E também a loja 03 Games, né? Para poder comprar no eShop por um preço mais em conta todos esses jogos de download. E, enfim, se você quiser comprar a versão digital também dos grandes lançamentos, que lá é mais barato do que comprar direto no eShop do Nintendo Switch. E é uma loja também muito confiável, muito boa. Então, os links vão estar na descrição, vocês conhecendo e clicando lá, sempre dão um suporte aqui no canal. E agradecer muito também os apoiadores aqui do canal. Vocês realmente ajudam muito a gente a produzir. Então, cada vez mais a vida vai ficando corrida, mas agora a gente tá conseguindo um editor aí pra ajudar no canal, ajudam a nossa vida aqui com a creche do neném, faz realmente uma grande diferença. Muito obrigado aí todo mundo que apoia o canal clicando naquele botãozinho ali de virar membro, e a gente conversa sempre lá no Discord.
Valeu, Coelho, obrigado, Kiko. Pessoal que escutou a gente até aqui, muito obrigado também. Quer continuar batendo bate-papo? Então vou convidar vocês para conhecerem lá o Bate-Papo Nintendo, um canal que a gente troca ideia lá. Então passa lá, conhece o conteúdo, tenho certeza que vocês vão curtir alguma coisinha ali. E tem também o Discord do canal do Coelho no Japão, não é isso, Kiko?
É isso aí mesmo, galera. Se quiser um papo mais atual e recente ali, a gente está sempre online, está sempre respondendo, perguntando, mandando notícia. E o Coelhão também responde quando pode. E o Danilão avisa quando tem live aí, então... não deixe de entrar no Discord, o Coelhão vai deixar o link na descrição. E eu quero agradecer muito a equipe de moderação, porque esses tempos aí, né, tá meio corrido. E eles estão segurando as pontas lá. Muito obrigado, pessoal. Isso aí.
Realmente, segurando bem as pontas, porque o Discord cresceu bastante, né? Somos uma das maiores comunidades aí do Discord de Nintendo, então isso aí é bem legal. Então, meus queridos amigos e amigas ouvintes, muito obrigado a todos vocês que estiveram até aqui, e a gente se vê aí nos próximos Coelho Casts, na semana que vem tem mais, e nos próximos vídeos aqui no canal. Deixem um likezinho aí quem não deixou, se inscreve aí no canal quem não se inscreveu, e um tapa na pata do coelho aqui pra dar sorte. A gente se vê na próxima. Valeu!
Valeu!
Valeu! Thank you.